Bom, de volta com o programa Cultura Geral, que na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba, nós estamos entrevistando o professor Antônio Corrêa de Lacerda. E a gente tem dissertado e pensando aqui também o centenário de Celso Furtado, que é a grande referência econômica do Brasil de todos os tempos, né? Professor, nós temos alguma saída daqui para frente? A gente pode vislumbrar alguma saída além da não morte da palavra, né? Desses espaços que a gente tem para a gente poder, pelo menos, discutir minimamente aquilo que a gente produz intelectualmente, aquilo que se escreve, né? Dar um fio de esperança para as pessoas, né? Que têm pensado o Brasil, têm pensado a economia do Brasil e têm pensado toda essa situação que a gente está vivendo. Como é que a gente pode começar a pensar um Brasil um pouco descolonizado desse contexto que a gente vive eurocêntrico e protestante às vezes e tal, e nesse momento chicagiano que a gente está vivendo, Chicago Boys, né, que a gente está vivendo na economia?
Pois é, o Brasil vive infelizmente um retrocesso, né, do ponto de vista político, cultural e consequentemente econômico, né, exatamente porque o atual governo, né, que embora tenha sido eleito, eu não uso a palavra eleito democraticamente, eu vou sair um pouco aqui da economia porque é fundamental falar isso.
Sem sombra de dúvida.
Na verdade, muita gente diz assim, mas ele foi eleito democraticamente. Ele foi eleito, mas democraticamente eu questionaria. Por quê? Primeiro, porque não apresentou em nenhum momento o seu plano de governo. Né? Sempre usou subterfúgios, depois teve a chamada facada, que até hoje não ficou muito claro se houve ou não, mas o fato é que ele não apresentou, mesmo antes da facada, qualquer projeto de desenvolvimento. Né? Segundo, manipulou a opinião pública com base em fake news, a criação da pós-verdade, as fake news, isso ludibriou grande parte dos eleitores. Terceiro, agiu mancomunado com parte do Poder Judiciário e outras forças, parte da mídia, para inviabilizar o seu principal adversário, né? Inviabilizar no sentido de impedi-lo de concorrer, né? Que no caso era o Lula, que era o mais cotado da época. Então, na verdade, foi uma eleição claramente fraudada, né? Depois convida o juiz do caso para ser ministro da Justiça do governo dele, né? O mesmo juiz que saiu atirando, né? Um ano depois, um ano e meio depois. Então veja, você já teria aí elementos suficientes para descaracterizar a eleição como democrática. Bom, mas o fato é que eles estão no poder e a partir daí houve um desmantelamento muito forte da nossa capacidade de reação, afetando a economia, porque é um projeto dito liberal do Paulo Guedes. Houve um apequenamento da capacidade de formulação de políticas econômicas, com a junção de 4 ou 5 ministérios num só: o antigo Ministério da Fazenda, o antigo Planejamento, o Ministério da Indústria e Comércio, do Trabalho e Previdência, viraram um único ministério dito da economia, mas que é muito mais um Ministério das Finanças, que, ao contrário da propalada sistematização, racionalização, criou um elefante branco, um monstrengo que não tem interlocução com os trabalhadores, com os empresários, com quem de fato produz, e virou um instrumento de interesses, né, de conjunção de interesses. Então houve um apequenamento fundamental da política econômica. Então eu vejo que esse é o maior desafio que enfrentamos para o Brasil: criar um novo projeto para 2022, né? Projeto autônomo de desenvolvimento. E dentro disso é que a economia se enquadra, né? Então resgatar os grandes pensadores brasileiros, dentre eles Celso Furtado, para a construção de um grande projeto de nação, adequado sim aos novos desafios impostos pela indústria 4.0, né, pela nanotecnologia, pela tecnologia 5G das comunicações, e dar uma resposta a isso. Quer dizer, não é voltar ao passado, é não desprezar o passado para construir o futuro. Isso é que se apresenta como a grande desafio. O que nós temos de bom? O Brasil é uma grande potência, está entre as maiores economias do mundo. Apesar de todo o desastre dos últimos anos, nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo, temos um grande mercado consumidor e ainda a maior base industrial da América Latina. Isso não é pouco. Então, isso, o se desenvolver no sentido da industrialização, da reindustrialização, não é para quem quer, é para quem pode. E o Brasil pode, né? Porque ele tem o que a gente chama de economia de escala e economia de escopo, ou seja, ele tem base, né, de consumo e de produção para dar o salto. Agora, esse salto não será automático, ele tem que ser construído. Também não faltam cabeças para isso. A questão técnica, não há dúvida que há muitas alternativas. O desafio é viabilizar essa ruptura do ponto de vista político para fazer valer o interesse da maioria em detrimento da minoria que tem sido beneficiada, né, pelas políticas econômicas atuais.
Professor, o que a gente tem vivido aí é um projeto, você acha que essa ideia, que você acha não, o que você pensa do que está colocado, que está posto com relação à parte econômica dentro daqui que você conhece historicamente do Celso aí que você escreveu, né? E também o que, a análise que precisa ser feita hoje, tanto política como da necropolítica, como esse projeto de aporofobia também, que é um outro livro, né, que está aí na contracorrente, né, que é o ódio aos pobres, né? Essa força, né, essa ideia de forçar a gente a andar para trás para que a gente volte a viver aquele processo de expoliação e de não inclusão das pessoas. Essa ideia econômica está posta mesmo? Você entende que isso aí é um projeto que está colocado aqui na América Latina mais uma vez?
Aparentemente sim, né? Aparentemente você tem todos esses elementos presentes no discurso, no caso brasileiro, também da misoginia, né? Da homofobia, né? De todas essas restrições que se somam às que você citou anteriormente e que nos impõe aqui um Estado opressor, né? Um Estado excludente, né? Que é exatamente o contrário da tradição brasileira, né? Do ponto de vista da multiculturalidade, né? Da multietnia, né? da multiplicidade racial e religiosa, por exemplo, né? Então é a partir desse grande caldeirão que nós precisamos restabelecer as bases de um pensamento nacional voltado para o futuro, que não seja excludente, que não seja xenófobo, né? E que construa com base numa integração nessa economia globalizada, né? Nas cadeias globais de valor, na participação das empresas brasileiras, né? Do trabalhador brasileiro, do pensador brasileiro, para criar um novo. E o Brasil tem todas as condições para isso, né? Agora, imaginar que isso virá automaticamente via mercado não vai ocorrer. Isso não é uma questão brasileira. Nós temos ampla literatura de bons estudos que analisam como é que os países deram os grandes saltos para o desenvolvimento. E isso sempre implicou, cada um com o seu projeto, evidentemente, considerando as suas características, mas um ponto comum, né, que é a participação do Estado como indutor desse processo, né? Então é com base nisso que nós temos que se livrar desses dogmas, né, antigos, que foram recuperados pela equipe econômica atual e com grande reverberação na mídia, mas que na verdade não encontram respaldo nem na boa teoria econômica e nem nas práticas internacionais.
Professor, foi um prazer te receber aqui para a gente tratar desse assunto. Eu fico muito feliz, hein? Não só com a parceria que eu tenho com a contracorrente, né? Não contra, mas a favor, né? Mas eu fico muito feliz de a gente poder dialogar e ter esse espaço aqui de diálogo para a gente poder construir um pensamento nacional e difundir, né? Mesmo que sejam lugares restritos, mas a gente difundir as ideias desse pensamento mais progressista, um pensamento em que a gente luta para que a sociedade brasileira recupere tão logo. Muito obrigado pela sua participação, viu?
Uma grande satisfação, uma saudação a todos.
Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Um grande abraço a todos vocês. Voltamos amanhã com mais um programa Cultura Geral aqui com a pauta super especial. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.